pessoal, bem-vindos aí à unidade 5, a última unidade da disciplina de mercado de capitais aí do EAD, do Departamento de Ciências da Administração da UFSC. Vamos lá. Essa aula nós trataremos sobre avaliação de ativos. Ela, no fundo, é uma continuação daquela análise fundamentalista, né, do que nós vimos no capítulo 3, na unidade 3. Muito bem. O que é o valor de um bem ou de um ativo? Como vocês podem verificar na nossa lâmina, né, no nosso slide, existem vários conceitos, né, os conceitos históricos, né? Antigamente, na escola clássica de economia, lá o Adam Smith, eles diziam que o seguinte, que os custos estão relacionados ao tudo que você usou naquele bem para produzi-lo. Então, esse que seria o custo correto de um bem. Então, tudo que se gastou para produzi-lo. Né? Nossa escola clássica lá. Depois nós temos aí a escola marginalista, né? Que ela queria solucionar um problema lá do por que, né, a água, que é um bem que todo mundo precisa, né, muito necessário, é tão mais barata do que um diamante, que não é uma coisa tão necessária assim, né? E ele veio solucionar isso propondo, né, a teoria da utilidade marginal. Então, a escola marginalista, que até hoje, né, a escola neoclássica utiliza para associar a valor. Mas o conceito que nós vamos utilizar aqui nessa aula, e que se utiliza, né, no mercado de ações e mercado de ativos e avaliação de ativos, é o conceito proposto, né, pelo. Na verdade, foi proposto por várias pessoas. A gente sabe que uma ideia, né, está emergindo assim no mundo, e às vezes uma pessoa é responsável, mas se aquela pessoa não existisse, outra pessoa naquele mesmo momento teria tido essa ideia, né, e teria consolidado essa ideia. Então, um dos camaradas que consolidou essa ideia foi o John Burr Williams. Ele foi aluno de doutorado do famoso economista, né, o Joseph Schumpeter, um economista que hoje ele nasceu numa cidade lá da República Tcheca, né? Hoje ela está na República Tcheca, mas na época era daquele Império Austro-Húngaro, né? Então, esse Schumpeter, esse famoso economista, que depois foi para os Estados Unidos e foi professor em Harvard, ele foi orientador do John Burr Williams. E a tese do John Burr Williams foi essa, de avaliação de um ativo, avaliação de ações e tal, você deve avaliar em função do que ela pode gerar no futuro. O que uma ação gera? São os dividendos, e depois, se você vender essa ação no futuro, você vai ter um ganho de capital ou uma perda de capital, né? E tudo isso pode ser sintetizado pela fórmula que está na próxima lâmina. Então, o valor presente, né, o P0 aí na verdade faltou um índice, um subscrito ali no P. O valor P na data zero de um ativo vai ser igual a todo o fluxo de caixa que ele pode gerar, né, na data 1, na data 2, na data 3, na data 4, até uma data indeterminada, data N. Tudo isso trazido ao valor presente. Vocês que estudaram matemática financeira sabem que para trazer ao valor presente você tem que usar uma taxa de desconto. Então, se usa a taxa de desconto associada ao risco, né, do ativo. No caso aí eu chamei de K. Então, somando tudo, e também na matemática financeira você sabe que você não pode somar valores monetários em datas diferentes. Então, por isso que a gente coloca tudo para data zero. Então, fluxo de caixa 1, 2, 3, 4, 5N. Trazidos para a data zero. Poderia ter trazido para a data 1, né? Poderia ter trazido para a data 2, mas não tem muito sentido. É mais fácil trazer para a data zero para comparar o valor dele hoje com um outro ativo. Tá? Então, essa é a consolidação, né, do que o John Burr Williams, orientado pelo Schumpeter, propôs. E se lembra que tem aquela fórmula de Gordon, né, o Myron Gordon também, nessa mesma época, consolidou a tese, a fórmula dele, a fórmula de Gordon. Então vamos dar dois exemplos aqui para avaliação. Então, para não dizer que é só avaliar ações, né? Então, essa técnica serve para avaliar qualquer ativo, né? Então vamos avaliar um poço de petróleo. Ali no próximo slide aparece lá uns dados, né, do poço de petróleo, que você tem que saber. É claro, você vai ter que saber os fluxos de caixa futuros possíveis desse poço de petróleo, né? Então no caso aí, ele tem um rendimento líquido, né, ele vai proporcionar um lucro líquido de R$ 2.000, né, no final de um ano. E depois de 2 anos, ao final de 2 anos, você vende esse poço por 10 mil. Então você explora durante 2 anos e depois revende o poço. Então quanto que ele valeria hoje, né? Quanto que ele valeria hoje? E depois vamos avaliar, né, o nosso segundo exemplo, um apartamento de 2 quartos. Então espera, como é que você vai avaliar isso aí? Olha, é claro que quanto mais longe de uma commodity for um ativo, né, no caso o petróleo é uma commodity, é, né, uma coisa mais ou menos uniforme. É claro que tem petróleo com mais pesado, petróleo mais leve, né? Mas você tem mais, só que o petróleo é muito mais parecido com uma commodity, é mais uniforme. Ao passo que o apartamento já não é uniforme, mas a gente vai aplicar essa fórmula da mesma maneira. Então, tem um apartamento de 2 quartos. Espera-se alugar esse apartamento por R$ 1.200 por mês, indefinidamente. Então, digamos que você comprou um imóvel simplesmente para poder viver com aquela renda. Então, você vai alugar indefinidamente por R$ 1.200. Supõe-se que. Aí tem várias hipóteses por trás, né? Supõe-se que sempre que sair algum inquilino sair, você vai colocar outro imediatamente. E que você vai também tá sempre deixando o apartamento em ordem, sempre bem pintadinho e tal, né? Então, como é que a gente poderia avaliar isso? Na verdade, você tem que ter três coisas para avaliar, né? Você tem que ter os fluxos de caixa futuro, né? Você tem que saber quando que eles acontecem, o timing, né? Então, são duas coisas. E a taxa de desconto que você vai usar. Três coisas. Então, a única coisa que a gente tem aí, aliás, nós temos duas coisas, né? Você tem o timing, né, e o valor dos fluxos de caixa. Está faltando a taxa de desconto. Então veja no próximo slide, nós temos aí dois fluxos de caixa, né, diagramas de fluxos de caixa associados a cada um dos problemas. No primeiro problema, a reta horizontal representa o tempo, né? Então você tem lá 2 anos. Então no primeiro, ao final do primeiro ano, você tem R$ 2.000 de lucro. Ao final do segundo ano, você tem R$ 10.000 de lucro. Na verdade, o lucro é modo de dizer, porque em finanças a gente trabalha com fluxo de caixa, se lembrem disso. Então, como é que você vai achar o valor presente disso? Vamos supor que o K, né, seja 15%, ou seja, o custo, a rentabilidade, né, é o custo do ponto de vista da empresa, e do ponto de vista do investidor, é a rentabilidade. Então, a rentabilidade de uma empresa de petróleo gira em torno de 15% ao ano acima da inflação, né, em dólar em geral. É o custo de capital da Petrobras, é 15%. Então eu pus aí 15%, fazendo aquela continha ali da matemática financeira, descontando para a data de hoje, nós vamos ter R$ 9.300. É o valor do posto de petróleo na data zero. Tá ok? Fazendo uma analogia com o apartamento de 2 quartos, então nós temos ali um fluxo de caixa indeterminado. Como ele é indeterminado, ele tem um valor infinito, tá? Na verdade, se puser em vez de infinito, puser 30 anos ou 40 anos, ele vai ser quase o mesmo valor, porque fluxo de caixa daqui a 30, 40 anos, em termos de hoje, né, não vai ser nada. Digamos, hoje você paga R$ 1.000 por um bem, né, hoje R$ 1.000 compra-se uma televisão até LCD. Mas se você. R$ 1.000 daqui a 30 anos, R$ 1.000 sem correção monetária, sem nada, daqui a 30 anos não é nada. R$ 1.000 talvez seja um troco de ônibus, né? Então, como é uma série infinita ali, ó, o valor do apartamento, você vai sempre receber R$ 1.200 por mês. Ali eu coloquei também em anos, né? R$ 1.200 por mês vai dar R$ 14.400 por ano de aluguel. Então, eu pus lá vários anos, você trazendo para a data zero. É uma perpetuidade, né? Então é só dividir 14.400 pela taxa de desconto. E uma taxa de desconto associada ao investimento no imóvel, né? Qual que seria? O imóvel, ele é um pouquinho mais arriscado que a poupança. A poupança rende 6% ao ano, acima da inflação, né, em grosso modo, né? E eu pus um imóvel lá a 8%. Então, a rentabilidade de 8%, o preço do imóvel hoje seria R$ 180 mil. Então, essa é uma maneira de se avaliar. É um primeiro chute, né, de avaliação. Tá ok? Então, essa é um processo de avaliação que se pode usar para qualquer tipo de ativo, desde que você tenha o quê? O time, o fluxo de caixa futuro e a taxa de desconto. Tá? Você pode avaliar ações, títulos de renda fixa, empresas, um táxi, ó, vou comprar um carro para usar como táxi. Então, desde que você tenha o faturamento mensal, né? Aliás, qualquer negócio que você vai montar, você sempre tem que estimar qual que seria o seu faturamento mensal. Eu vou montar um restaurante aqui no centro da cidade. Poxa, eu não vou montar um negócio no escuro, eu vou fazer uma previsão de vendas. Então, essa previsão de vendas seria o fluxo de caixas futuros. Então, a fórmula para avaliar uma ação, eu coloquei agora no próximo slide, é a fórmula de Gordon, aquela que eu já tinha falado. Tem a fórmula de cima, que é muito parecida com aquela primeira que nós vimos, mas ela está colocando só dividendos, né? Tem o dividendo 1, dividendo 2, dividendo 3, até o infinito. Então, uma empresa, ela tem uma vida indeterminada, ela pode ir à falência daqui a um ano, como pode durar 30, 40, 50 anos. Né? E a gente, essa fórmula de Gordon, ela supõe algumas coisas. Ela supõe que aquele dividendo que a empresa está pagando, ele está crescendo a uma taxa constante, essa é uma taxa G. Então, por isso que na fórmula acima aparece 1 mais G, ou seja, o dividendo 0 se transforma no dividendo 1. Se você multiplicar outra vez por 1 mais G, se transforma no dividendo 2. Se multiplicar por 1, mais uma vez por 1 mais G, então ela vai crescendo exponencialmente aí, né? E se você trouxer tudo isso ao valor presente, você tem o valor da ação agora. Essa fórmula, com algumas simplificações aqui e lá e tal, você consegue chegar nessa parte de baixo. Então, o valor presente da ação agora, o P0, vai ser igual ao quê? O dividendo a ser recebido no final do ano, dividido pela diferença entre K menos G. K é o custo de capital da empresa, né, a taxa de rentabilidade dessa empresa, dessa ação, e G é a taxa de crescimento dos dividendos. Sempre tem que se supor que o custo de capital da empresa rende mais do que a taxa de crescimento, senão essa fórmula não vai dar certo. Tá? Então, e percebam que se o Gzinho for zero, o que vai acontecer? Olhem lá no slide anterior aqui da avaliação do imóvel, né? Que o imóvel ele não vai poder crescer, ele não vai ter, era 2 quartos, depois não pode ser transformado em 3 quartos, 5 quartos, 10 quartos. Né? Então ele é uma perpetuidade. Então o Gzinho ali na fórmula do imóvel é zero. Então fica 14.400 divididos por K, menos zero. Né? Então olhando aí esse slide aí anterior. Então essa fórmula ela abarca, né, as fórmulas anteriores. Desde que o crescimento seja constante, o crescimento da empresa seja constante. Então, essa é a famosa fórmula de Gordon, o tal do Myron Gordon, que bolou isso também nos anos 50, foi logo após ali o John Burr Williams ter defendido a tese de doutorado dele. O título de renda fixa é a mesma coisa. A vantagem é que o título de renda fixa ele tem os fluxos de caixa já definidos, né, em contrato. Então vejam aí uma debênture de uma empresa. Uma empresa pode lançar ações, que é a renda variável, ou títulos de renda fixa, que é representado por debêntures, por exemplo. Então uma debênture, nesse caso, é uma empresa que lança uma debênture com 3 anos de prazo, né, ela vai vencer em 3 anos, mas vai pagar juros anuais de R$ 100 por ano. Tá? Então qual que seria o valor de mercado dessa debênture? Bom, o valor de mercado dessa debênture está associado ao custo de capital da empresa, ao custo de capital de terceiros da empresa, tá certo? E esse custo, eles, em geral, estão... tem empresas de rating, né, como aparece agora no próximo slide. Essas empresas de rating, elas classificam os títulos de renda fixa das empresas. Por exemplo, a Standard & Poor's dá o AAA para os títulos de primeira linha, né, de empresas de primeira linha. Depois passa para o duplo A, até aquelas ações mais especulativas fica de BB para baixo, né? Então olhando ali no gráfico, e essas empresas, a Standard & Poor's, ela atua também no Brasil e classifica, né, a Petrobras, como tem um exemplo na nossa apostila, né? Então, a partir dessa classificação, você tira qual que seria a taxa de desconto desse título de renda fixa. Se for uma empresa de AAA, poxa, então aqui no Brasil, AAA corresponde, digamos, a uma taxa de desconto de 8%. Então, se usa esses 8% para descontar o título de renda fixa lá que nós vimos, né? Tá ok? Então é isso, é a avaliação de empresa, avaliação de ação, avaliação de qualquer ativo é uma função dos fluxos de caixa futuros que esses ativos podem gerar. Uma vez que você define esses fluxos de caixa futuros, que é uma adivinhação, é claro, né? Não existe como você saber o que vai acontecer no futuro. São expectativas, né? E as expectativas, essa avaliação que você faz hoje, amanhã pode mudar, né? Então vai depender dos fluxos de caixa futuro, do time, né, do momento que eles vão acontecer e da taxa de desconto associada ao risco que a empresa incorre. E esse risco é analisado por essas empresas de rating e o risco de empresas similares. Existem muitas maneiras de se estimar esse risco. Tá ok? Bom, pessoal, acho que com isso nós chegamos aí ao fim da nossa disciplina. E espero que vocês tenham gostado e estudem bastante, né? Não só se atenham à nossa apostila, como a livros aí relacionados com o assunto. Então, bons estudos e até nosso chat, nossas videoconferências.